Para tornar mais claras as questões que envolvem o pedágio no Paraná, o repórter André Amorim entrevistou um dos principais especialistas no assunto, o engenheiro civil Antônio José Correia Ribas. Ribas foi diretor do Departamento de Estrada de Rodagem, o DR, e também foi diretor-presidente da Agência Reguladora do Paraná, a AGEPAR. A entrevista completa você confere no nosso site, www.sistemafaep.org.br.
E hoje, os governos estadual e federal, eles teriam condições de realizar as obras necessárias e promover a manutenção da estrutura rodoviária?
Estamos vivendo agora um momento bem característico, as discussões de orçamento para o ano que vem, crises financeiras nos estados, na União. Os estados e a União não têm a menor condição de fazer manutenção de rodovias, estou falando manutenção, quanto mais investimentos. Então, infelizmente, esse é o remédio amargo que a gente tem que tomar. E não é só no Brasil, isso em vários lugares do mundo. Olha, um lugar onde se tem muitos trechos concedidos é na Europa, na Europa de modo geral, né? A diferença que nós temos em relação aqui é que lá são normalmente executados trechos para se colocar o pedágio. Então são segmentos fechados, 100% dos veículos que passam naquelas rodovias pagam pedágio. Aqui na nossa é diferente, nós já fazemos em cima de uma rodovia que já existe, então tem todos os acessos, todas as pessoas que moram ao longo das rodovias e que precisam daquele acesso, então você não tem como bloquear a rodovia. Então nem todo mundo, aliás, uma parcela relativamente pequena dos usuários da estrada que paga o pedágio.
Como é que as empresas e o governo, quando fecham os contratos, eles chegam no valor da tarifa? Como é que é essa conta?
Eu vou simplificar bastante, tá? Não é tão simples assim, mas você vê o tráfego, né, e o crescimento daquele tráfego ao longo dos anos que vai ter a concessão, tá? E você vai ter um multiplicador que é a tarifa, que é a nossa incógnita, vamos chamar assim, tá? De outro lado, você tem algumas questões. Que quantidade de investimentos você vai fazer? Qual é o nível de serviços que você vai colocar? Que quantidade de impostos você vai pagar? Em que época da vida da concessão você vai fazer os investimentos? Então, tudo isso tem uma relação direta com a tarifa. Quanto mais investimento, maior a tarifa. Quanto mais tarde o investimento, menor a tarifa. Tá? Quanto mais cedo, por consequência, maior a tarifa. Quanto maior o tráfego, menor a tarifa. Quanto maior o tráfego, menor a tarifa. Quanto menor o tráfego, maior a tarifa. Tá? Então, a lógica é essa. Se calcula em cima de uma lógica de tráfego de investimentos, impostos e a famosa taxa interna de retorno, que muita gente pensa que é o lucro da concessionária, e não é. É uma taxa de desconto que se dá no fluxo de caixa para as entradas e saídas desse fluxo de caixa ao longo dos anos ter valor zero a valor presente. Isso é uma definição assim, de matemática financeira, mas é a lógica do pedágio.
É para saber se aquele é um bom investimento.
Se aquele é um bom investimento. Se eu tenho várias opções de investimento, tá, com aquela taxa de interna de retorno, eu vejo se é melhor investir naquele investimento ou, por exemplo, comprar título federal. Né? Sem risco nenhum, sem correr nenhum tipo de risco. Uma concessão tem um nível de risco. Tá? E mesmo no nível de risco, tem várias concessões saindo ao mesmo tempo, eu vejo qual é que me dá um retorno mais rápido, ou maior ou mais rápido.
E nesse bolo arrecadado pelas concessionárias, quanto que é o lucro das concessionárias e quanto que é tributos, impostos que acaba voltando para o Estado, de alguma forma?
Olha, eu vou me basear em cima de um dado que foi colhido na CPI do pedágio aqui no Paraná, tá? Em cima dos balanços auditados das concessionárias. Então, um número bastante confiável, com contadores contratados pela CPI, chegou à conclusão de que aqui no Paraná o lucro das concessionárias não é muito diferente disso ao longo do Brasil inteiro. O lucro líquido de uma concessionária é em torno de 16%, enquanto que os impostos chegam até 25% do valor de toda a arrecadação. Sem dúvida nenhuma, o sócio majoritário nesse processo é o governo, principalmente o governo federal. Pô, 5% é o ISSQN, né, Imposto sobre Serviços, esse é dos municípios, né, por onde as estradas passam. O restante é do governo federal. Além do governo federal e também o estadual, quando tem rodovias estaduais, não precisarem investir na manutenção, não fazer investimentos de duplicação, por exemplo. Então ganha duas vezes.
Em 2012 foi regulamentada a criação da AGEPAR. Qual que é o papel desse órgão e como que ele pode contribuir num processo mais justo e mais transparente na concessão das rodovias?
Olha, quando lá o governo Fernando Henrique ainda começou um processo de concessões, uma das questões básicas, isso acontece no mundo todo, tá, é que você criasse agências reguladoras, que que são estruturas de Estado. O que é uma estrutura de Estado? Uma estrutura que o governo não tem a sua ingerência total. Então tem que ter dependência financeira, dependência administrativa, os diretores terem mandato. Então esse papel da AGEPAR é nesse sentido da agência. Ela regula, ela acompanha, ela fiscaliza todos os contratos de concessão no estado do Paraná, sem nenhum tipo de pressão política. Então muitas das coisas que aconteceram ao longo da vida das concessões e que tiveram ingerência política, com certeza com a AGEPAR não teria acontecido. É uma forma, inclusive, do usuário ter um canal de contato muito mais simplificado através de ouvidoria, e aí a agência tem que tomar uma atitude em relação ao que o usuário está solicitando. Ela tem prazos, ela tem... As decisões são todas elas de caráter assim, absolutamente aberto, tem que ser precedidos de audiências públicas. Então não é uma... É uma coisa assim, bastante transparente e totalmente sem a dependência administrativa, financeira ou mesmo política de um governo, que no caso o governo do Estado.
E muita gente comenta que, vamos dizer assim, o discurso contra a concessão, contra a privatização, que o pedágio do Paraná é o mais caro do Brasil. Isso é verdade?
Não, isso não é verdade. Basta pegar os números, né? A gente está muito dentro da média e abaixo dos valores de algumas outras concessões. É que a gente faz muita comparação das concessões do Paraná com concessões específicas, tipo BR-101 em Santa Catarina, ou BR-116, a Regis Bittencourt aqui, que são ponto fora da curva, tá? Por aquelas questões que eu falei no início. Tá? Tem muito mais tráfego e muito menos investimento. Tá? Então, lógico, o pedágio pode ser muito mais barato. Tá? Mas na média nacional, nós estamos absolutamente dentro da média. E, por exemplo, abaixo dos valores praticados no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, e mesmo iguais aos praticados na primeira etapa das rodovias federais, onde se inclui Dutra, se inclui Concepa lá no Rio Grande do Sul, Concerno, Rio de Janeiro.
E na sua opinião, por que tem tanta gente contrária à renovação dos contratos de concessão nesse momento?
A renovação é uma das possibilidades. Outra possibilidade realmente é fazer outro processo de licitação, que é a prorrogação no prazo, que o contrato prevê isso, tem que deixar bem claro, os contratos prevêem uma possibilidade de prorrogação de prazo. Permitiria, na verdade, é uma redução imediata dos preços das tarifas e um investimento maior. Tá? Eu acho que existe assim uma certa posição teve uma origem política lá no início do processo de concessão aqui do Paraná. Muito em cima daquele pedágio Baixo Uacaba, no Rio Grande do Sul, teve um candidato, era o pedágio, outro era o caminho, cada um teve seu discurso político. E criou uma animosidade numa coisa que existe no mundo inteiro. O que se discute são valores de tarifa, são possíveis, são justos, e isso a gente tem que analisar bem a fundo mesmo, tem que ser muito transparente, muito aberto.